Audiobook Grátis apresenta, todos os anos, chegada à Estação da Fruta, vários moradores da Vila da Estrela recebiam um convite original, concebido nestes termos, quando quiserdes, dentro destes 3 dias, comer excelentes jaboticabas, podeis entrar na minha chácara sem mesmo vos dardes ao trabalho de tocar a campainha. O portão está sempre aberto e no terreno não há cães. Entrados, tomai pela aléia esquerda do jardim e caminhai até ao lugar em que uma tabuleta vermelha com letras brancas indica o ponto exato em que está a jaboticabeira. Comei à vontade. Só vos peço que não maltrateis a árvore, que é muito da estimação da tia Lili. A originalidade do convite, juntava-se outra, ainda maior, a de que os convidados ignoravam quem fosse a pessoa que assim os obsequiava e cuja assinatura entretanto parecia tão íntima e familiar. Toda a gente da vila sabia perfeitamente qual era a chácara da tia Lili, mas a sua pessoa é que não conheciam. Ninguém se gabava de lhe ter visto nunca nem a pontinha do nariz. Mas quem eram os convidados? Ah! Esses eram o senhor juiz municipal, o doutor pretor, o senhor vigário e os dois médicos rivais. O dono do bazar, Felicidade do Povo. O farmacêutico, o redator e proprietário do Clarão do Sul, algumas famílias mais, e um velho mendigo a quem a criançada chamava de bastãozinho por andar sempre arrimado a um pau com que às vezes as ameaçava. A presença do bastãozinho desnorteava toda a gente, pois durante os 3 dias mencionados ninguém faltava ao convite da tia Lili. Não só porque as suas jaboticabas eram efetivamente saborosíssimas, como porque havia sempre esperança de, em uma dessas ocasiões, a conhecerem de um momento para o outro, aclarando-se um mistério que os trazia a todos tão intrigados. Um belo dia achavam-se os convidados do costume reunidos pela 7ª vez embaixo da frondosa jaboticabeira da tia Lili. Era um domingo azul e fresco, uma destas manhãs criadas para a delícia da vida. Traziam, porém, todas as pessoas um ar de ainda maior curiosidade que das outras vezes. Realmente, era inacreditável como sendo a Vila da Estrela uma localidade pequena, nela se pudesse guardar segredo tão extraordinário. Como de costume, a casa permanecia fechada. Através das suas venezianas verdes, já desbotadas, não transparecia nem um raiozinho da sua vida interior. No jardim nem viva alma. Junto à árvore havia, como das outras vezes, uma grande vara preparada para a colheita das frutas além de uma cesta, já repleta de negras e lustrosas jabuticabas, posta ao centro de bancos rústicos feitos com troncos de árvores agrestes. Depois cumprimentos e das primeiras olhadela indagadora sem nenhum resultado imediato, o pretor confessou ter dado durante todo o ano muitos passos para ver se descobria quem era essa doce tia Lili, que assim persistia em presenteá-los de um modo tão agradável quanto exquisito. Mas tudo fora em pura perda. Não tinha conseguido nenhuma informação. Para ele barra inversa, e aqui abaixava a voz, para não poder ser ouvido senão pelas pessoas da rodar circunflexo, a tia Lili devia ser alguma aleijadinha rica e de bom coração, cujo orgulho não permitia expor a sua fealdade ao comentário público. Aquela hora ela estaria naturalmente olhando através das fasquias das suas venezianas para gozar o espetáculo de os ver ali em torno à sua querida jaboticabeira. O farmacêutico repeliu semelhante hipótese. Se nesta casa houvesse habitantes, já a minha farmácia teria fornecido para aqui algum medicamento. Por sua vez, os médicos afirmaram que nenhum deles fora jamais chamado para tratar ali de nenhum doente. Mas quem é então a tia Lili? Perguntou o juiz municipal muito apoplético, como a exigir uma resposta positiva. Afinal, continuava ele, nós não estamos num país fantástico. Essa senhora deve ser uma mulher de carne e osso, como qualquer de nós. Não lhes parece? Os outros arregalaram os olhos, encolheram os ombros, e disseram com ar aparvalhado, isso é que ninguém sabe. Como ninguém sabe? Retrucou o juiz espantadíssimo. Acreditarão vocês, porventura nos espíritos, e que sejam deles que se entretenha a fornecer-nos todos os anos este prazer das frutas e esta hora de convivência tão agradável. Eu sei lá. Há coisas tão exquisitas. resmungou o dono da Bazar Felicidade do Povo enfiando os dedos pela gaforina revolta. Ah, meu Deus! Eu é que já não como destas jabuticabas! Gritou assombrada a esposa do farmacêutico, deitando fora a fruta que já tinha na boca. O marido admoestou-a. Os outros riram-se, e o vigário concluiu: ninguém acredita aqui menos do que eu nessas tolices todavia. Como o caso é realmente muito extravagante, resolvo uma vez por todas não tornar a aceitar tal convite. Eu também não. Apóstrofo nem eu. Nem eu, disseram muitas outras pessoas. À vista dessa resolução, o jornalista assegurou que aclararia os fatos no dia seguinte no seu jornal, ao que um dos médicos replicou com manifesto azedume que todos os anos ele fazia a mesma promessa e nunca esclarecia nada. O jornalista respondeu a essa observação com outra mais pesada. Exaltaram-se os ânimos, estabeleceu-se a confusão. Uns eram a favor do jornalista, outros, do doutor. As vozes subiram de diapasão, os olhos esbugalharam-se, as faces tornaram-se congestionadas, e as mãos moveram-se em gesticulações violentas. Em vão o juiz e o vigário procuravam acalmar a discussão. O redator do Clarão do Sul sentia-se ofendido na sua dignidade profissional e exigia reparações. Foi nesse momento que o bastãozinho se foi encostar, muito pálido e trêmulo, ao tronco da jaboticabeira e ergueu no ar o seu cajado. Tosco de mendigo pedindo um minuto de silêncio para uma explicação. Voltaram-se todos com surpresa para o pobrezinho cuja palidez ressaltava dentre as cores russas dos seus trajes miseráveis. Estabeleceu-se o silêncio. Ele começou num fio de voz fraca de octogenário: escutai-me com atenção e condenai-me depois. Eu queria guardar este segredo até a hora da morte, mas vejo que isso se torna impossível e prefiro afrontar a vossa cólera. Eis todo o mistério, nasce de pais remediados quando e onde, não vos importe saber. Poucos dias depois do meu nascimento morreram meus pais de um desastre, e tomou conta de mim uma doce criatura, irmã mais nova de minha mãe a quem depois chamei, tia Lili. Ela era linda como um anjo, e de bondade perfeita. Excedeu-se para comigo nos seus carinhos maternais, fez da minha felicidade o motivo da sua. Não a compreendi. Tornei-me, na mocidade, extravagante e perdulário a ponto de ser forçado a deixar a terra em que ficava muito chorosa a doce tia Lili. Voltei a vê-la depois de muitos anos e encontrei-a paupérrima, mais de braços abertos para me receber. Nenhuma queixa lhe ouvi, nenhuma censura. Entretanto, ela tinha empobrecido para pagar minhas dívidas. Isso já foi há muito tempo. Há muito tempo. Quando me vi só no mundo, estava doente e velho. Parti mendigando pelas estradas. Foi nesta vila que encontrei mais caridade. Todos vós, que aqui estáis, tende socorrido o pobrezinho desconhecido. Ah, como do fundo do coração vos agradeço a todos. Ouvi agora a parte mais penosa da minha confissão. Tornei-me avaro, de uma avareza lorpe. Por muito tempo eu guardava tudo que me dessem. Um dia, porém, a minha consciência se aclarou e eu resolvi constituir-me em uma espécie de caixa econômica de vós todos. O que vinha de vós, para vós haveria de voltar. A pouco e pouco, tornei-me proprietário desta pequena chácara que será vossa amanhã, e que registrei com o nome da tia Lili. É dela que herdareis esta lembrança em gratidão pelo que me fizestes. E a sua bondade, o seu amor por mim, que vos pedem perdão por este embuste. E Bastãozinho caiu de joelhos soluçando alto. Ninguém atinava com o que dizer, e a comoção aumentou ainda ao verem que os lábios murchos do infeliz se colavam num terno beijo ao tronco da linda árvore em que ele tinha encarnado a alma da sua consoladora tia Lili. Desde esse dia, Bastãozinho deixou de ser um mendigo, para viver na propriedade dos seus benfeitores. A casa da tia Lili era o ponto de reunião de todos os amigos, e a sua jaboticabeira criou celebridade em muitas léguas em redor da vila. Hoje essa casa é um carinhoso asilo para velhinhos pobres. 2. O homem deve querer ser belo, beleza d'alma, de sentimento, água que aos olhos de pronto assoma. Ser como as flores, divino anelo. Flores que vivem um só momento porque se exvaem no próprio aroma.